Bora então, agora, oração sem sujeito. Eu coloquei aqui para você, de uma maneira bem sintetizada e didática, as quatro situações de oração sem sujeito, sabe? Quatro blocos. Eu vou dividir em quatro blocos para ficar didático, tá? Oração sem sujeito é um antigo sujeito inexistente. A gente fala, antigamente a gente usava muito sujeito inexistente, mas hoje não é mais aconselhável sujeito inexistente, porque se ele não existe, por que que você vai dar um nome a ele? Entendeu? Putz, vamos lá. Olha, eu me casei com um sujeito inexistente. Pô, então você não casou, porque você não existe, entendeu? Então, já se questiona a nomenclatura sujeito inexistente. Se ele não existe, então ele não tem nome. Então, não dê um nome ao sujeito. O nome é oração sem sujeito, que também vem nas provas como verbos impessoais. Verbos impessoais são aqueles que não têm pessoa. Não tem pessoa, ou seja, não tem sujeito. Verbo impessoal é aquele que não tem. Ó, presta atenção que a teoria é curta. Então, você vai ver, vai passar rápido, mas você tem que entender. Ó, verbo impessoal é aquele que não tem pessoa, ou seja, não tem sujeito. É oração sem sujeito, tá bom? Vou colocar de novo a caneta vermelha que fica melhor a visualização. Tá bom? Então vem comigo. Ó. Posso ir? Todo mundo que está assistindo aí ao vivo. Adri, você vai falar do sujeito elíptico? Adri, você vai falar do sujeito o quê? A gente vai falar disso nos casos especiais. Presta atenção, presta atenção. A gente dividiu o material de concordância verbal em dois blocos. Tipos de sujeito, que são os cinco tipos, e depois os casos especiais. Aí você vai ficar resolvendo questões da maioria de, lembra? Palavra cada, quando o sujeito é, quando é verbo ser, tudo são flores, tudo é flores. Desculpe, mas concordância é assunto que tem muito detalhe. Por isso que você tem que treinar muito, por isso que a aula é grande, tá? Fique ligado aí que você vai passar por tudo. Segura aí, tá? Então vem, ó. Oração sem sujeito é o verbo impessoal. São quatro situações. Primeira, verbos indicando fenômenos naturais: chover, nevar, anoitecer, amanhecer. Segunda situação, verbo haver, indicando existir, ocorrer, acontecer. Cuidado! O haver com sentido de existir, ocorrer, acontecer é impessoal. Mas o existir, ocorrer e acontecer são pessoais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso que você vai ver nas questões. Não confunda o haver com o sentido de existir e o existir. O existir, ocorrer, acontecer são pessoais. Anote aí também. Então, ó, o haver com o sentido de existir é impessoal. Mas o existir, ocorrer, acontecer são pessoais. Outra situação, eu coloquei quatro blocos. Terceiro bloco, verbos indicando tempo decorrido. Haver, fazer, ir, indicando tempo decorrido. Você vai ver já já exemplos. E quarta situação, com as expressões chega de, basta de e passa de, que são muito comuns em prova. Quando você fala assim, ó, chega de reclamações. Isso a gramática coloca como verbo impessoal. Não há sujeito nesse chega. Quem é que chega? Oração sem sujeito. Quando você fala assim, ó, basta de problemas. Qual é o sujeito? O que é que basta? Oração sem sujeito. Então eu quero que você olhe para essa teoria. São quatro situações. E agora a gente vai treinar. Vai treinar as quatro situações. Vamos embora lá? Então, você vai comigo da frase 27 até a 30. Desculpe, isso, da frase 27 até a 33. Isso, da 27 a 33. Vem. Choveu ou choveram bastante em alguns bairros? Trata-se do verbo chover, que indica fenômeno na natureza. Verbo que indica fenômeno da natureza é oração sem sujeito, verbo impessoal. O certo é dizer choveu bastante em alguns bairros. Agora, não confunda com o chover no sentido figurado. Choveram reclamações. reclamações no grupo. Diferente, anote isso daí por precaução, diferentemente seria se o chover estivesse não no sentido de fenômeno da natureza, mas no sentido figurado. Isso pode acontecer. Aí ele estará no sentido figurado, aí o sujeito passa a ser simples. Reclamações choveram. É diferente. Tudo bem? Mas se o chover tiver sentido de fenômeno da natureza, fica no singular. Mas havia ou haviam dúvidas sobre aquele ponto da matéria? O certo é dizer havia. Esse é o verbo haver com o sentido de existir. Quando o verbo haver tem o sentido de existir, veja, o que vem depois dele é objeto direto. Ó, dúvidas não é sujeito, é objeto. Por isso, o verbo fica no singular. Agora, diferentemente seria se ele dissesse assim, ó, existiam dúvidas. Aí seria diferente, porque dúvidas passaria a ser o sujeito, tá bom? Não confunda o haver com existir. O haver é impessoal, com sentido de existir, mas o existir é pessoal. Dúvidas passa a ser sujeito. Lembrou? Agora, numa locução verbal, outro mantra que você fica repetindo até não aguentar mais. Na locução verbal, quem manda é o principal. E quem obedece é o auxiliar. Quem manda é o principal e quem obedece é o auxiliar. Na locução verbal, quem manda é o principal, quem manda é o principal, quem manda é o principal. Você vai olhar para o principal. O principal é o haver com sentido de existir. Ele é que manda. Ou seja, se ele é impessoal, o auxiliar carrega a impessoalidade do verbo principal. Outro mantra que você vai ficar repetindo nas questões: o auxiliar, repita comigo, carrega a impessoalidade do verbo principal. Então, se o principal for impessoal, o auxiliar não se flexiona. Poderá haver novas rebeliões. Agora, diferentemente seria se ele usasse o existir. Se fosse o existir, aí o auxiliar obedeceria ao existir. Poderão existir novas rebeliões. O principal manda, o auxiliar obedece. Nesse caso, rebeliões passaria a ser sujeito. Tá bom? A gente está treinando com frases para você fixar essa teoria aí. Entendeu a diferença do haver pelo existir? Entendeu a concordância na locução verbal? O principal manda, o auxiliar obedece. O principal manda, o auxiliar obedece, tá? Então, qual é a função do verbo principal e qual é a função do verbo auxiliar na locução verbal? O principal, ele é responsável. Ele pensa assim, ó, o nome é principal. Então, ele é responsável pelas relações sintáticas. O principal, ele é responsável pelo sujeito. O principal é o cara que manda na parada ali. Então, ele é o principal responsável pelas relações sintáticas da frase. Uma pergunta ótima no chat. Adriana, qual é a função do principal e a função do auxiliar? O principal é responsável pela análise sintática. Então, é para ele que você olha para perguntar pelo sujeito e é para ele que você olha para perguntar pelos complementos da frase. É para o principal que você olha na hora de fazer a análise sintática. O auxiliar, ele obedece, ou seja, ele se flexiona. Então, pensa assim, ele se flexiona. Então, ele carrega a flexão do principal. Se o principal tiver sujeito, o auxiliar vai concordar com o sujeito. Então, o principal, ele tem esse nome principal, porque ele é o cara que manda na análise sintática. É para ele que eu olho para perguntar tudo, pelo sujeito, pelo objeto. Nesse caso aqui, o haver é impessoal. Não há sujeito. Aí, novas rebeliões é objeto direto. Então, é para ele que eu estou olhando. Aí, o auxiliar fica no singular. Agora, nesse caso aqui, mudou. O principal passou a ser o existir, não foi? Aí, eu olho para o principal. O principal é sempre o último verbo, hein? O principal é sempre o último verbo. Eu olho para ele, é o último verbo da locução verbal. Eu olho para ele. Principal, ele manda na análise sintática. Então, eu pergunto, ó, o que é que existe? Novas rebeliões. Novas rebeliões é o sujeito. Então, o auxiliar, coitado, ele carrega tudo nas costas, ó. O auxiliar obedece, o principal manda. Pegou o raciocínio? O principal é sempre o último verbo da locução verbal. Tá, vambora lá. 30. Falei da angústia que havia dias me devorava ou haviam dias me devorava? Veja, aqui é o verbo haver no sentido de tempo decorrido. Não é o verbo haver com sentido de existir, não, hein? Presta atenção. É outra situação contextual. Aqui ele está indicando o tempo decorrido. Havia dias, né? Você fala assim, havia meses, havia dias, havia anos, há anos. Cuidado para não achar que o verbo haver é tudo a mesma coisa. Cuidado para não ficar achando que todo haver é igual a existir. São situações que você vai ver em prova. Esse é um outro caso do verbo haver. Tá entendendo a tua teoria? Aproveite aqui comigo para entender a teoria antes de resolver as questões. Não, ó, você viu que há duas situações do verbo haver? Ou o verbo haver vem com o sentido de existir, e aí ele vai ficar no singular. Ou ele vem indicando o tempo decorrido. São situações diferentes, mas nos dois casos ele vai ficar no singular. Estou falando isso porque há bancas como a FGV que perguntam detalhes, entendeu? E o outro lá vai achar que é tudo a mesma coisa, haver é sempre existir. Não, existe o haver com sinônimo de existir e existe o haver indicando tempo decorrido, que não tem nada a ver com existir. Você fala assim, havia meses que eu estava esperando. Esse aí não existir, existiam meses. Os meses existem. Sem noção isso daí, não é mesmo? Então, não confunda, são situações distintas. Então, a 30 é diferente da 29. Mas nos dois casos, o verbo haver é impessoal. Tá entendendo? Ó, 31. Não é só o verbo haver, o verbo fazer também. Quando você diz assim, ó, faz ou fazem 10 meses que não recebo notícias dele? O certo é dizer faz. O verbo fazer está indicando tempo decorrido. O verbo ir também pode. Eu vou te dar um exemplo com o verbo ir. As pessoas usam muito, ó. Vai para 2 anos... que o espero. Olha o verbo ir indicando o tempo decorrido. Fica no singular. Nada de dizer vão para 2 anos. Nada de falar isso, vão para 2 horas, sabe? É que não se fala muito mais assim, mas isso é uma construção presente na nossa língua. Você fala assim, ah, vai para 2 horas. Você fala assim, nossa, vai para 2 horas que eu estou aqui. Esse é o verbo ir indicando o tempo decorrido. Não se flexiona. Então é o haver, o fazer, o verbo ir indicando o tempo decorrido. São verbos impessoais. Por fim, lembra que eu te disse? Os verbos chega de, passa de, basta de. Sempre no singular. Chega de reclamações. Passa de 2 horas. Entendeu? Até porque, com essas preposições, daria para ver que isso aqui não é sujeito. Concorda? Nesse caso, não há sujeito. É oração sem sujeito. Tá bom? Coloquei aí para você 3 estruturas de oração sem sujeito. Agora eu quero que você respire fundo. A gente está caminhando para o final do vídeo. Depois desse vídeo aqui, eu vou te dar um intervalo.